Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Podcast Saque Voleio, esse é o 21º episódio de 2022, nossa quarta temporada. E hoje vou fazer mais uma edição da série Retro sobre jogos históricos, que uma vez fiz lá atrás, no episódio 36 da terceira temporada, e acabei deixando meio de lado porque sempre tem algum assunto mais quente ou algum pedido dos apoiadores sobre algum tema que rende bastante. Aliás, eu fui olhar, né, para conferir que episódio era o 36. E eu tô preparando algo que eu tô devendo há muito tempo, que é um guia dos episódios dos podcasts. Então, eu vou fazer um post com todos os links para todos os podcasts, um post só, para quem quiser depois ouvir algum episódio que já passou, ou o pessoal que começou a apoiar o blog, né, no meio do processo e não teve. E assim, é meio difícil, eu reconheço que é meio difícil achar os posts antigos lá no mural do Apoia-se, que já são muitos posts, né? São 4 temporadas já de apoio. É um pouquinho mais tempo de apoio, né? O podcast entrou, na verdade, no segundo ano que comecei a fazer isso. Então é meio difícil voltar e procurar tudo, é cansativo e tal, e eu entendo. Então eu tô arrumando, eu já indexei a primeira temporada toda, faltam, né, 2,5. Eu vou fazer um post com links para todos os podcasts, com os títulos e temas de cada um dos podcasts, tá? Então, mas vamos lá, né? Essa semana foi mais ou menos fria, né? Com poucos torneios grandes. Teve Hamburgo com o Musetti ganhando do Alcaraz na final. Um grande jogo, uma grande atuação do Musetti. Teve Gstaad, né? Que acabou ficando bem interessante. Uma final de 1,250 com o Rude ganhando do Berrettini, ganhando de virada, ganhando jogando bem, né? Altitude, condições difíceis pro Rude diante de um saque do Berrettini, mas o Rude fez uma coisa muito interessante. Eu posso até analisar isso depois, mas com um pouquinho mais de calma. Mas ele começou a bloquear o saque do Berrettini, né, e não fazer aquilo que ele sempre faz, que é ir lá para trás e devolver com spin e tal. E ele fez uma mudança tática aí que acho que ajudou ele na dinâmica desse jogo contra o italiano. Mas enfim, né, a gente está naquele período meio de ressaca entre o fim de Wimbledon e o começo da preparação para o US Open, que começa, inicia com Atlanta essa semana, né, que está entrando agora, mas ainda tem Saibro com Kitzbühel e o Maggi, e Varsóvia na WTA, que é Saibro também. Então é esse período meio de ninguém, né? E o jogo que eu escolhi para comentar essa semana é uma partida que, de repente, sim, acho que não vai entrar para a lista de preferidos de ninguém, mas, ou talvez entre, né, talvez para os fãs do Federer. E eu gosto desse jogo, mas eu não acho que ele seja, né, um dos meus queridinhos. Não é aquele jogo que marcou por ser um jogo de 5-7, não foi uma final de Slam, né, mas foi uma semi e teve repercussões interessantes. E eu tô falando de 2011, da semifinal de Roland Garros entre Djokovic e Federer. Um jogo que foi a penúltima vitória do Federer sobre o Djokovic em um Slam. Ele ainda ganhou em Wimbledon em 2012. E depois disso, ele venceu todos os encontros, né, nos 4 maiores torneios. O Federer chegou pertinho, né? Ele ainda teve assim, 2 US Opens ganhando, né? Devo virar do Djokovic. Teve o famoso 40-15 lá de Wimbledon em 2019. Mas o Nole venceu todas essas partidas desde o Wimbledon 2012, né? Inclusive ele deu troco no próprio Federer em Roland Garros no ano seguinte. Mas assim, por que, que esse jogo em especial, né? Por que, que eu escolhi ele agora? Porque a gente falou muito em Grand Slam no tênis masculino recentemente, né? Em fechar o Grand Slam de calendário, né? Os 4 no mesmo ano. E a gente teve o Djokovic em 2021 ficando a uma vitória de completar o Grand Slam de calendário. Ele só perdeu a final do US Open. Numa partida em que acho que ficou claríssimo o quanto ele sentiu o momento, né? E a gente falou também, embora por menos tempo, do Nadal agora, em 2022, mas ele acabou tendo uma lesão no abdômen e desistiu da semifinal de Wimbledon. Não era o favorito era o Djokovic, mas a chance estava lá, né? Ele tinha vencido o Australian Open em Roland Garros, foi a primeira vez que ele fez isso na carreira, né? Ganhou os dois no mesmo ano. Então agora, 11 anos depois, acho que olhando para trás, essa semifinal de Roland Garros, essa vitória memorável do Federer, talvez tenha sido o jogo que impediu que o Djokovic fechasse o Grand Slam em 2011. E por que, que eu tô falando isso? Não é só porque o Djokovic venceu os outros três slams, né? É óbvio que tem um monte de condicional aí, né? Não dá pra cravar nada. Mas eu tô falando isso porque o Djokovic venceu... ele jogou com muito mais folga naquele ano, né? Ele tava muito acima dos adversários mais fortes dele. Ele ganhou do Nadal em Miami, Indian Wells, Rome e Madrid. Ganhou a final de Wimbledon também do Nadal. Ganhou a final do US Open também do Nadal. Então ele dominou um Rafa que vinha de um 2010 fantástico, né? O Nadal ganhou 3 slams em 2010 e talvez tivesse vencido os 4 se não tivesse se machucado na Austrália. Mas aquele Djokovic de 2011 era espetacular, né? A gente nunca vai saber o que teria acontecido porque o peso da situação é diferente, né? A gente viu ano passado que ele sentiu a ocasião quando chegou na final do US Open, né? E tinha vencido tudo antes disso. Então é diferente. Mas, e talvez tivesse acontecido mesmo na final daquele US Open, né, de 2011 contra o Nadal, mas a gente nunca vai saber. O que a gente sabe é que até aquela semifinal de Roland Garros, o Djokovic tinha uma temporada perfeita. Ele fez 41 jogos, ganhou 41 jogos, ele tinha uma série invicta de 43, que contava duas partidas de Copa Davis do fim do ano anterior, né, 2010, quando a Sérvia foi campeã, ganhou da França na final. E ele foi campeão da Australian Open, de Dubai, de Indian Wells, de Miami, de Belgrado, de Madrid, de Roma. E como eu falei, né, foram tantas vitórias sobre o Nadal que não dá pra dizer que ele teve caminho fácil aí. E depois de Roland Garros, ele ainda foi campeão de Wimbledon, né, do Masters do Canadá, não lembro se foi Toronto ou Montreal aquele ano. Mas ganhou o US Open também. E até o fim do US Open, a única outra derrota do Djokovic foi pro Murray na final de Cincinnati. E ele abandonou, perdendo pro 6-4, 3-0, porque tava com o ombro cansado. Né, não foi uma lesão séria, mas ele abandonou perdendo aquele jogo. Então, do começo do ano até o US Open, ele perdeu um jogo pro Federer e outro pro Murray. Esse é o tamanho daquela temporada de 2011 do Djokovic. Mas vamos falar dessa semi de Roland Garros e do que aconteceu pro Federer ganhar aquela partida, né? Pra começar, vamos lembrar que naquele momento o head-to-head ele era favorável pro Federer por 13-9, uma boa vantagem ainda, mas o Djokovic vinha de 3 vitórias sobre o Federer em 2011. Então, tava 13-6... Tinha caído essa diferença para 13-9, né? O Djokovic ganhou a semifinal do Australian Open, ganhou a final de Dubai e a semi de Indian Wells. Então, e aquele era um ano curioso, porque acho que foi a primeira vez que o Federer se viu como o terceiro elemento de verdade do Big Four, né? Ele cai para número 3 em março de 2011, né? Número 3 do ranking. E mais tarde ele vai cair até para número 4, que era uma posição que ele não ocupava desde 2003. Então tudo indicava ali um favoritismo enorme do Djokovic, que era até o mais cotado para ser campeão de Roland Garros, né? Apesar de ser lá na Châtrier, né? Paris, ter o Nadal pela frente na final. Lembrando que ali o Nadal era apenas, e apenas entre aspas, por favor, tá? Pentacampeão de Roland Garros. Ele foi campeão em 2010, mas perdeu no ano anterior, em 2009. Então a aura que ele tem hoje, com 14 títulos, dá pra gente dividir por 3 naquele momento, né? E o Djokovic tinha vencido o Rafa em Roma e Madrid. Então tinha uma vantagem mental até, né? Muito importante naquele momento. Mas aí aparece o Federer nessa semi, que termina, o placar dela é 7-6 com 5, 6-3, 3-6 e 7-6 com 5 de novo. Antes de entrar nas minúcias desse jogo, eu acho que duas coisas foram determinantes para esse resultado. O primeiro foi o nível altíssimo do Federer. Ele sacou bem, ele foi agressivo na medida certa. A direita estava, nossa, num nível incrível. Ele foi paciente quando precisou ser paciente. E a outra coisa é que acho que foi um erro tático gravíssimo do Djokovic, que jogou contra o Federer no saibro do jeito que ele vinha jogando na quadra dura. E isso, naquele dia, deu pro Federer uma chance muito maior, né? Porque o Djokovic de 2011, naquele nível de consistência, com aquele preparo físico, ele podia ter feito uma partida mais paciente, jogando mais atrás da linha, usando mais spin, explorando mais o backhand do Federer. Ele até jogou bastante no backhand do Federer, né? Como sempre jogava, porque o backhand dele é melhor. Mas ele usou pouco spin ali, né? Ele podia ter defendido mais, podia ter esperado mais erros, né? Que foi como ele jogou em 2012, e ele ganhou por 3-7-0 do mesmo Federer. Mas naquele dia, em 2011, talvez por estar transbordando de confiança, né? Ele decide que ele ia pro pau, né? Ele jogou agressivo, ele colou na linha, ele tentou mandar uns rallies o tempo inteiro. E com isso ele correu mais risco, ele errou mais, ele deixou o jogo equilibrado quando talvez não seria equilibrado se ele tivesse usado outro plano de jogo, né? Tem um ponto no terceiro game do jogo, acho que ainda tava 1-1, no primeiro set. E o Djokovic cola na linha, ele dá 3 pancadas seguidas e ele ganha o ponto na terceira. Mas foram 3 bolas sensacionais seguidas que ele fez. E o meu ponto aqui é, ele tinha nível para fazer aquilo? Tinha. Mas ele não deveria precisar correr todo esse risco para ganhar ponto do Federer, especialmente no Saibro, né? Mas ele topou esse jogo aberto, indo pro pau. É assim, traduzindo para os dias de hoje, é como se o Palmeiras do Abel Ferreira resolvesse jogar na correria com campo aberto contra o Flamengo por 90 minutos. Pode ganhar? Pode ganhar, claro. Mas diminui consideravelmente as chances do Palmeiras porque sai do seu melhor estilo de jogo e entra num tipo de duelo que o adversário gosta, né? Então, o que era melhor para o Federer? Um jogo aberto, decidido em pontos mais curtos, ou uma partida com ralis mais longos e bolas mais altas para ele bater de backhand, né? E lembremos que esse Federer era o Federer da raquete antiga, que dava muito mais madeirada do que o Federer pós-2013, que foi quando ele mudou para uma raquete de cabeça maior e o jogo dele deu uma evoluída ali. A primeira quebra desse jogo, ele veio logo depois de uma madeirada de backhand do Federer, né? O Djokovic teve um breakpoint, acertou uma devolução daquelas e abriu 4-2 no primeiro set. Né? E aí você vai perguntar, mas por que você tá cornetando o Djokovic, né? Se ele teve chance. Calma. O Federer quebra de volta, né? E dois desses pontos que o Roger vence para quebrar, eles vêm de direita, né? Em pontos que o Djokovic buscou atacar a direita do Federer e pagou o preço. E aí, em vez de 5-2, o jogo fica 4-4 e com o Federer sacando bem. Ele ganhou 77% dos pontos com o primeiro serviço nesse jogo, que é um número muito alto pro Saibro, e um número muito alto, especialmente contra o Djokovic, né? E esse saque vai fazer diferença no 4-5, de novo, quando o Federer salva 2 breakpoints, né, que eram 7 points. Né? E aí, voltamos ao assunto, né? Voltando à pergunta. Pô, Alexandre, você tá criticando o Djokovic, o jogo foi equilibrado, ele teve um monte de chance. E eu repito, né? Pois é. Eu não tô dizendo que ele jogou mal, tô dizendo que ele jogou errado. E foi por isso que o jogo ficou equilibrado. E eu insisto, porque isso se mostra ao longo do jogo, né? Não é um game, um set, porque quando o Djokovic saca em 5-5 e 15-30, ele vira esse game com 2 esquerdas erradas do Federer. E o ponto do 30 iguais, ele joga inteiro na esquerda do Federer, né? Mas não é algo que o Djokovic faz consistentemente ao longo do jogo, né? No 6-5 mesmo, ele consegue um 0-15, tá bem no rally do segundo ponto, e trabalhando a esquerda do Federer, aí ele troca pra direita, toma um Williams na paralela, depois o Federer faz 2 aces e pronto, a chance acabou, né? E o Federer ganha o tie-break quando o Djokovic arma a direita na rede, sacando em 5-6. Então, acho que a crítica aí é muito mais no sentido de ser pragmático, que é uma coisa que o Nadal sempre foi muito com o Federer. O Nadal, taticamente, ele, por ser tão inteligente, ele é o cara chato, né? Porque ele tá ganhando o jogo batendo na esquerda do Federer, ele não vai trocar, ele vai ficar ali massacrando o jogo inteiro. Um exemplo recente foi a final de Roland Garros com o Casper Ruud, né? Ele massacrou o backhand do Casper Ruud o jogo inteiro e assim, chegou um ponto que ele não ia mais na direita, né? Da metade do segundo set pra frente, segundo set acho que o Casper Ruud ainda sai com uma quebra na frente e a partir do momento que o Nadal vira ali, ele vai no backhand do Casper Ruud o jogo inteiro, até acabar. Então isso acho que faltou pro Djokovic nesse dia contra o Federer. Agora, vamos elogiar o Federer também, né? Além de tudo que eu já disse, ele fez duas coisas muito bem nos dois primeiros sets. No quarto também, vai. E não dá nem pra dizer que o terceiro dele foi ruim, porque ele foi quebrado uma vez e confirmou o saque muito fácil depois que ele foi quebrado. Mas o que ele fez de bem? De bom? O backhand estava calibrado, né? Sim, ele teve aquela, né, dúzia de madeiradas e quando eu falo dúzia eu nem estou exagerando, porque isso era o padrão dele na época, né, com quem exigia bastante do backhand dele. Mas ele fez vários backhands na paralela que ou foram winners ou mudaram o padrão do rally pegando o Djokovic despreparado, né? E isso pode até explicar o Djokovic achar que valia mais a pena ir no forehand do Federer e tal. Mas não funcionou. Outra coisa que o Federer fez muito bem, e a gente tem que lembrar que esse Federer ainda era um Federer que devolvia saque quase sempre de slice. Mas nesse dia ele fez várias devoluções bloqueando, chamando o Djokovic pra rede, né? Ou pra pé, pra dentro da quadra na bola seguinte. E é uma bola que o Djokovic não gosta de jogar, né? Aquele slicinho que ele tem que entrar na quadra e bater ali perto da linha de saque, quase sendo forçado a subir a rede, ele não gosta. E isso acontece duas vezes no mesmo game, no começo do segundo set, né? Na primeira vez, o Djokovic erra uma bola na tentativa de uma passada do Federer, porque o Djokovic vai para a rede. E na segunda, o Djokovic tenta agredir de direita e manda para fora. O que acontece? O Federer quebra, abre 4-1, e o Djokovic ainda salva um caminhão de breakpoint, né? Ele salva breakpoint no 1-4, evitando que o jogo ficasse 5-1. Depois ele salva mais 4 set points no 2-5. Mas não adianta muito, porque quando ele teve um breakpoint no 5-3, o Federer faz um ace, faz um saque vencedor depois e ganha um rally, né? E naquele momento da carreira, o Federer nunca tinha sido derrotado depois de abrir 2 sets a 0. Então era um buraco enorme pro Djokovic, né? E o próprio Djokovic se encarregou de acabar com essa estatística, né? Ele faz isso em cima do Federer no US Open, numa semifinal. Eu não lembro se foi 2011 ou se foi 2012. Uma delas estava 2 sets a 0. O Federer também perde um jogo 2 sets a 0 ganhando do Tsonga em Wimbledon. Eu não lembro que ano foi isso, se foi 2013. Acho que foi 2013 ou 2012, não lembro. Mas tinha isso ainda na estatística do Federer. Então, assim, era uma situação traiçoeira, porque o Djokovic pode pensar assim: pô, eu tive set point e break de frente no primeiro set. Eu tive um break point para empatar o segundo set. Então, o que que acontece? Parece que a diferença não é grande. E isso não faz o tenista pensar tanto no que ele precisa mudar taticamente, né? Muitas vezes o cara pensa: tá no detalhe, eu só preciso executar melhor. Ou então o cara pensa assim: uma hora o cara vai baixar o nível e eu vou passar por cima, né? É mais fácil o tenista parar para pensar nos ajustes quando a partida tá mais desequilibrada, que não era o caso nesse dia, né? E quando ele quebra o Federer no segundo game do terceiro set, talvez tenha reforçado na cabeça dele que o plano de jogo estava ok, que não tinha o que ajustar. Mas foi uma quebra que veio quase de presente, né? Ele foi uma curtinha que o Federer jogou na rede, né? Uma dupla falta e uma madeirada de backhand, né? Sim, teve um backhand ruim, mas não o suficiente para fazer o Djokovic insistir mais lá, né? E o Djokovic abre 3-0 no terceiro set. A coisa parece estar caminhando bem e ele segue fazendo dele, né? O Nole. Né? Que assim, vou repetir porque eu tô criticando, mas eu quero enfatizar uma coisa. Não era trágico o que ele tava fazendo. O jogo tava equilibrado e ele tava tendo chance, né? O meu ponto é: talvez tivesse sido menos complicado para ele se ele tivesse optado por outro caminho. E ele tava jogando bem, né? Ele tava tendo chances. O terceiro set foi relativamente rápido, né? O Federer não teve nem breakpoint. O Djokovic saque iguais uma vez só, e foi no começo, assim, logo depois da quebra. E beleza, vamos pro quarto set, né? Quando o quarto set começa, isso já era 8h20 da noite em Paris, esse jogo termina depois de 9h30. Né? Já começava na transmissão do Eurosport, que foi o jogo que eu revi para fazer esse podcast. Né? Às 8h eles já estavam falando sobre quando a partida ia ser interrompida, porque não, se fosse a 5-7 realmente não ia dar. Lá para as 9h30 já estava bem escuro. E a gente está falando, obviamente, de 2011, que não tinha teto retrátil, não tinha iluminação artificial. E a dupla que estava transmitindo esse jogo achava que se fosse para o quinto, ele ia ser interrompido logo depois do quarto set ou no comecinho do quinto. Mas acabou que isso não foi o fator, né? E esse quarto set ele é curioso porque ele vai sem muito drama até o 4-4. E aí ele tem um monte de reviravolta, né? O Federer vinha confirmando com muita facilidade desde o meio do terceiro set. Tem uma sequência ali que ele faz acho que 3 ou 4 games de saque sem perder ponto. Mas nesse 4-4 ele começa errando uma direita longa, depois erra uma esquerda longa. Ele vira o game para 40-30, ele faz 3 pontos perfeitos, espetaculares. E depois perde um game point com o ponto na mão, né? Joga uma curtinha na rede. Ele tinha uma direita ali no T para matar e desperdiça isso aí. E é um momento que ele tem de altos e baixos ali do set, né? E depois ele perde um game point com uma esquerda longa, ele perde outro game point com uma direita na rede, ele também faz uma dupla falta e depois se salva, né, de um break point porque o Djokovic arma a devolução. E depois de um winner de direita do Djokovic, o Federer faz uma madeirada de direita e perde o saque. Ou seja, a partida brilhante que o Federer vinha fazendo quase vai pelo ralo ali, né? Depois de 2-0, você tem o Djokovic sacando para forçar o quinto. Só que aí o que acontece? 5-4, o Djokovic no saque, o Federer joga 3 pontos perfeitos. O Djokovic erra 2 bolas na rede, o Federer faz uma paralela de backhand para 0-40, e depois uma direita vencedora para quebrar e fazer 5-5. E assim, essa direita vencedora foi no 30-40, tá? Não dá nem para culpar o Djokovic, porque assim, foi um game espetacular do Federer. E o Federer ainda salva dois breakpoints no 5-5, com dois saques assim, monstros. O primeiro é um segundo saque no corpo, que vai a mais de 180 por hora, foi arriscadíssimo, e foi fundo, foi na linha, e o segundo foi um ace. E aquele momento que o Djokovic para, dos dois pontos ele sai rindo, né, com aquela cara de putz, o cara resolveu jogar isso agora, nesse momento, né, o que, que eu faço? E não faz, né, a decisão vai pro tie-break, e aí já era mais de 9:30 da noite, tava escurecendo, e o Federer vence. Não foi, foi 7-5, mas ele chegou a abrir 6-3, não foi tão apertado assim. Quando ele saca em 6-5, ele faz um ace e resolve o negócio, né? Foi um jogaço. Foi, acho que, alto nível dos dois, do começo até o fim. O Federer sacou horrores, a direita estava entrando, a esquerda também. O Djokovic também fez um partidaço, tecnicamente falando. Mas, como eu já disse um milhão de vezes aqui, eu acho que ele jogou errado, né? Taticamente mal. Tanto que, repito, no ano seguinte, em 2012, eles se encontram de novo em Roland Garros. E o Nole faz uma partida tirando a velocidade, jogando mais recuado, usando mais spin, esperando mais erros do Federer, ele ganha por 3-7-0. Então acho que a lição foi aprendida ali, né? E esse jogo, esse 3-3-0, foi bem menos interessante, né, no aspecto de equilíbrio, de alto nível de atuação. Mas enfim, o resto da história desse torneio a gente conhece, né? O Federer passa para a final e o Nadal é campeão mais uma vez, derrotando o suíço pela quinta vez em Roland Garros, né? Ele ganhou em 2005, 2006, 2007, 2008... e 2011. E como o Djokovic derrotou o Nadal mais uma vez na final do US Open, a gente fica imaginando eternamente, né, o que teria acontecido se ele tivesse ganhado do Federer nesse dia. É, ele teria sido campeão de Roland Garros em 2011, ele teria fechado o Grand Slam, o Nadal teria derrotado o Djokovic em Roland Garros também em 2012, 2013, 2014, né, porque se ele perde em 2011, ele perde uma vantagem mental grande também, né, que obviamente teve seu peso nos três anos seguintes, que o Nadal ganhou também. Então tem tanta coisa que a gente pode especular que teria mudado, né? Dependendo de uma partida. E não tô falando desse jogo não, né? Mas na história do tênis, né? Essa semifinal de Roland Garros é um desses jogos, mas a gente pode falar da final de Wimbledon de 2008, né? Como as duas carreiras poderiam ter ido para direções diferentes ali. A final do Australian Open de 2012... aquele Nadal e Djokovic de quase 6 horas. A final do Australian Open de 2017, a grande virada do Federer sobre o Nadal no quinto set. Aí tem as semifinais do US Open em 2011 e 2012, aquelas que o Djokovic vira em cima do Federer, né, que impediram uma final de US Open entre Nadal e Federer em 2011. Mas aí a gente entra naquele papo de bar, né? E é gostoso, é um papo que a gente pode ter de repente quando se encontrar num bar da vida. E é isso. Eu fico por aqui nesse episódio de retrô e já aviso, né? Aceito pedidos para a próxima edição, que vem nunca se sabe quando. Mas mandem por e-mail, mandem pelo chat do Apoia-se ou, claro, né, pelo meu meio preferido, que é o grupo de apoiadores do Telegram. Então, se você tem um jogo que gostaria que eu reanalisasse, lembrasse, falar sobre possíveis consequências de um resultado, né, diferente do que aconteceu no mundo real, é só mandar e a gente vai batendo papo, beleza? Um abraço para todo mundo e até a próxima.